Eu trouxe para vocês uma palestra muito especial, que eu espero que gostem. Nós vamos falar sobre dicas para o sucesso profissional. Quatro dicas simples, mas muito valiosas. Preocupação genuína, formas de sucesso, liderança madura e objetivos saudáveis. Eu acho que você vai ter algo a aprender com esse bate-papo. Vamos? Venha conhecer. Eu sei que você vai pensar, o mercado está carregado desse tipo de dica, a internet nem se fala. Mas o que nós vamos mostrar são dicas filosóficas, dicas que são parecidas com as que o mercado dá, mas olhadas por um enfoque totalmente filosófico e também atualizadas para as novas necessidades do mundo, para o mundo em que estamos vivendo, para o mundo que é necessário que seja criado a partir de agora. Então, eu acredito realmente que serão dicas muito úteis para você. Tenho certeza disso. Vamos lá? Eu vou falar sobre quatro itens que são preocupação genuína, formas de sucesso, liderança madura e objetivos saudáveis. Interessante, né? Um enfoque diferenciado sobre essas coisas, que eu tenho certeza pode te ajudar bastante. Vamos começar então falando a respeito de preocupação genuína. Você, a princípio, já acha isso estranho, preocupação genuína. Como assim? Genuíno é aquilo que é autêntico. A preocupação, ela já não é genuína, porque ela é uma coisa que nos cria ansiedade, nos faz mal. Como a preocupação pode ser genuína? Você está pegando uma acepção banal, comum da ideia da preocupação. Preocupação, se você puxar a palavra para a sua etimologia, vai ser nada mais do que ocupar-se antes. Basicamente, o que eu devo fazer agora em relação a algo que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 6 meses? Como eu diluo as minhas metas do tempo? De tal maneira que, ainda que seja uma meta muito pesada, diluída no tempo de maneira inteligente, ela possa ser perfeitamente factível. Ah, isso é planejamento. Tá certo, isso é planejamento, mas feito com outro enfoque. Nós vamos ver que para sermos bons planejadores, bons mesmos, daqueles que têm insights, daqueles que não deixam de ver as oportunidades que surgem pela vida, a primeira coisa que você tem que ser é um bom planejador do maior dos empreendimentos, que é a tua própria vida. Porque se você tem o hábito de fazer isso, pré-ocupar-se, ou seja, ocupar-se antes, fazer com que a sua vida seja toda ela constituída de etapas, de degraus para chegar àquele seu ideal, àquele seu propósito. Aí sim você é uma pessoa que tem a imaginação ativada, você é uma pessoa que está atenta, você é uma pessoa que tem uma capacidade de planejamento que gera fatos, que gera oportunidades e que não se simplesmente dilui metas no tempo. E aí você tem um planejador, uma pessoa excepcional. Porque sabe lidar com essa equação de diluir as coisas no tempo para que esteja sempre em movimento para que as coisas vão acontecendo no momento em que lhes corresponde da melhor maneira possível. Nós normalmente temos 10 anos para preparar algo. Ah, é muito tempo. Vou deixar para fazer alguma coisa quando faltarem 3 anos e olhe lá. Bom, algo planejado por 10 anos é algo que vai chegar a um nível de perfeição. Vai chegar a um nível tão meticuloso de elaboração que dificilmente algo planejado só em 3 anos vai chegar. Nós podemos e devemos diluir as coisas ao longo do tempo para que as oportunidades, as ideias vão surgindo e a gente possa cada vez mais chegar perto daquele ideal que procuramos de todas as coisas. Se somos idealistas e queremos encontrar o ideal da nossa própria vida, é evidente que a gente queira encontrar também o ideal de todas as coisas que passam pela nossa mão. Ou seja, esse projeto vou fazê-lo de maneira ideal. Esse objetivo vou cumpri-lo de maneira ideal. Ou seja, a pré-ocupação é uma forma genuína de ocupar-se antes, planejar e cumprir com as etapas que precedem a uma ação. Ou seja, uma ocupação prévia que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, com atenção, com inteligência, com uma boa distribuição, com uma boa organização dessas metas no tempo, tá? Tudo nasce como ideia. Lembram lá do Platão falando que tudo vem do plano das ideias. Qualquer coisa que você vê no mundo, uma cadeira, uma mesa, existiu primeiro no plano mental do marceneiro que a criou. As coisas nascem no plano das ideias. Quer ideias humanas, quer ideias divinas, mas tudo passa pela mente antes de vir ao mundo, como diz também lá o caibalion egípcio, no princípio do mentalismo. Tudo passa pela mente antes de vir ao mundo. Então nós vamos começando a descer as coisas ao plano concreto de uma maneira paulatina, inteligente e bem elaborada. Ou seja, tudo nasce como ideia e assim que nasce como ideia já gera uma ação prévia. Naquele momento já tem alguma coisa para fazer. Uma ação prévia planejada e escalonada no tempo, para que as coisas aconteçam no prazo correto. Muitas vezes nós temos uma postura que é um pouco infantilizada em relação a essas coisas. Eu costumo dar o exemplo do jovem, que quer um dia ser um desenhista tão bom quanto Leonardo da Vinci. E aí ele fala isso para você, você diz, nossa, que objetivo ambicioso, hein? Tá bom, se você vai se dedicar a isso, quem sabe, né? Um dia haverá alguém melhor do que Leonardo da Vinci, quem sabe é você. Tá bom, aí você se afasta desse jovem, não o vê por 5 anos. Daqui a 5 anos você se pergunta, e aí? Você está empenhado ainda naquele seu sonho ou desistiu? Não, é claro que eu não desisti. Continua empenhado. E o que você está fazendo? Está estudando o desenho direto, continuamente? Não, para quê? Como assim para quê? Você não quer desenhar como Leonardo da Vinci? Ou melhor? Sim, para isso eu só preciso que apareça inspiração. Na hora que aparecer uma mulher muito parecida com a Mona Lisa, eu vou me inspirar e vou desenhar. É evidente que esse cidadão está vivendo uma grande de uma fantasia. Pode aparecer um perfeito clone da Mona Lisa. Ele não tem a técnica, ele não tem as condições para aproveitar essa oportunidade. Não pensem que é uma questão de oportunidade. Tá bom, as oportunidades surgem e elas são importantes e a gente tem que estar atento a elas. Mas a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Elas surgem quando estamos esperando por elas e aptos para elas. Porque senão elas passam e nem sequer as percebemos. Não temos habilidade, não temos qualificação para aproveitar as oportunidades que a vida dá. Então, desde o momento que eu penso, aquilo já gera uma ação que pode ser tomada nesse momento. E uma outra ação que eu vou tomar daqui a pouco. Ou seja, nasce aquela estrada que se estende diante de você até que seu objetivo seja alcançado. Aí todo mundo sabe as benditas planilhas, como se coloca isso no tempo, por etapas, por aspectos, todo mundo domina muito bem isso. Mas nem sempre são planejadores tão inspirados assim. Porque um planejador inspirado é aquele que tem hábito de diluir as suas ações no tempo. E, portanto, em qualquer momento que você o pegue, ele está aqui e está agora, mas também sabe aonde ele quer chegar com tudo isso. Ele está vivendo profundamente o aqui e o agora, mas ele nunca se esquece de qual é o seu objetivo final. Portanto, qualquer coisa que se movimente no cenário diante dele, que aponte para uma oportunidade de chegar ao seu objetivo final, ele não vai perder. Às vezes uma coisa tênue. Eu vejo às vezes pessoas que começaram um empreendimento porque um dia viajaram de avião e começaram a ter uma conversa com a pessoa que estava ao seu lado na poltrona. E aquela pessoa falou de um projeto que tinha e, de repente, aquilo acendeu uma luz naquela pessoa. Que projeto excelente! E já se uniu a essa pessoa, já trocaram contatos e já começaram a fazer alguma coisa juntos. Por quê? Essa pessoa tinha em mente que queria realizar algo grande. E quando vê uma oportunidade surgir, ele identifica isso como algo pelo qual ele estava esperando. Porque sabe onde quer chegar. Porque senão as oportunidades passam para lá e para cá. A pessoa senta do seu lado e você prefere dormir e não vê as oportunidades surgirem. Então tem que ser alguém que tenha, em primeiro lugar, sempre em mente onde quer chegar com tudo isso. E essa intuição, essa sensibilidade para ver até o pássaro que passa voando e ver em tudo alguma dica, alguma informação, algum aprendizado que me serve para chegar onde eu tenho que chegar. Muitos cientistas chegaram a sacadas brilhantes observando a natureza, vendo como a natureza resolve um problema. Ou seja, vendo o vento balançar uma árvore, um pássaro voar, muitos cientistas chegaram a soluções brilhantes, apreciando o mundo à sua volta, esse mesmo mundo que está à nossa volta. E podemos fazer isso também. Tá? Continuando. Preocupação genuína, isso é o mais importante, ela planeja inclusive a tua vida como um todo. Ela é uma preocupação natural, autêntica. Não é ansiedade, não tem nada a ver com essa acepção de preocupação que a gente conhece hoje em dia. Ansioso, nervoso, tenso, não. É simplesmente um hábito de se manter em movimento, em relação às metas da vida. Se você é uma pessoa que é um excelente planejador, com certeza você não planeja só trabalho. É um espaço muito pequeno para você praticar. Você tem muitas coisas na vida. Por que não abarcar todas elas no seu planejamento? Então você é aquela pessoa que, num determinado momento, coloca sua imaginação no último dia da sua vida e pensa o ser humano que você quer ser aí. Que tipo de ser humano você quer ser quando tudo isso estiver acabado? Você quer ter vencido quais defeitos? Quer ter desenvolvido quais qualidades? Quer ter deixado que trilha no mundo? Você olha para a sua obra-prima e fixa isso. Se possível, até anota e sabe, eu quero chegar em tal lugar. E você planeja a sua vida em função disso. Bom, para chegar a ser esse ser humano, que é a minha obra-prima, que é aquilo que eu pretendo ser, o que eu tenho que ter me tornado em uma década, em um ano, em um mês, no dia de hoje? Quais são as oportunidades que eu tenho que ter aproveitado? Em vários campos, no campo intelectual e espiritual, ou seja, o que eu quero ter aprendido, o que eu quero ter desenvolvido, no campo profissional, a criatividade, eu quero ter aberto caminhos, trilhas, para que esse trabalho seja mais bem feito no futuro, no campo social, ou seja, o relacionamento, a maneira como a gente se movimenta no meio das pessoas do mundo. Ou seja, dentro dessas metas ele tem que ir diluindo o seu propósito, o seu ideal, para que ele saiba até o que fazer no dia de hoje, considerando o ser humano que ele quer ser. Eu quero ser um ser humano justo e prudente. Hoje, a oportunidade que tenho de um jantar na casa da família ou dos amigos, como eu vou procurar ser justo e prudente nesse assunto? Tá? Então, quatro setores, né, que são profissional, social, intelectual e o espiritual, em pelo menos quatro escalas, que é a sua vida como um todo, a década, o ano, de preferência cinco, né? Esse mês e o dia de hoje. Se você tem isso, você é uma pessoa que todos os planejamentos particulares da sua vida, você vai integrar dentro disso. Então tem um campo profissional, eu integro meu planejamento profissional. Tem um campo intelectual, eu integro. O espiritual, eu integro. O social, eu integro. De tal maneira que eu tenho uma planilha gigantesca da minha vida diante de mim. Sei onde eu quero chegar. Portanto, eu vejo oportunidades para todos os setores da minha vida. Esteja fazendo o que estiver. Olha ali uma oportunidade de aprender a me relacionar melhor. Olha ali uma oportunidade de ter um pouco mais de vida interior. Olha ali uma oportunidade de ser mais criativo no meu trabalho. Uma pessoa assim, ela tem o hábito de estar ligada. Ela está de corpo e mente juntos, presente em cada momento. E ela vê o mundo se movimentando à sua volta e sabe ler as mensagens do mundo. Porque está sempre procurando, é um aprendiz. Está sempre procurando ideias para o desenvolvimento das suas metas na vida. Esse deve ser um planejador fantástico. Ele está preocupado com todas as coisas fundamentais da sua vida. Tudo aquilo que ele quer ser em todos os quatro campos tem andamento nesse momento. Não tem nada parado, não tem nada ficando para trás. Alguém que tem esse hábito e engloba toda a sua vida vão ser os mais criativos, vão ser os que vão ter insights, vão ser aqueles que vão se inspirar na vida, ou seja, os que têm maior probabilidade de estarem sempre sadiamente ocupados, sempre desenvolvendo alguma etapa de algum projeto, de alguma coisa pessoal, de alguma coisa profissional, seja lá o que for, mas sempre aproveitando a matéria-prima que a vida lhe dá. Continuando. A preocupação não genuína é aquela preocupação vulgar que a gente conhece. É a ansiedade, é arrancar os cabelos, é suar frio, é não dormir direito pensando no que aquilo vai acontecer. Você percebe que essa falsa preocupação, essa preocupação banal, ela é muito mais emoção do que razão. Ela é basicamente o sofrimento. É você ficar se desgastando previamente. De tal maneira que isso vai desenvolvendo uma ansiedade que quando você estiver diante do problema, provavelmente vai ficar paralisado. Que está se preparando com uma ansiedade brutal ao longo do tempo. Essa só atrapalha. Esse tipo de preocupação vai fazer com que você chegue despreparado diante da sua meta. Porque foi acumulando uma quantidade de emoções negativas que no momento X você não consegue contê-las. Essa só atrapalha. A preocupação saudável é planejamento, é razão. A preocupação falsa, doentia, é a ansiedade. São emoções desordenadas, são um sentimento de que eu não sou capaz, são uma série de pensamentos que só atrapalham, uma série de emoções que te boicotam. Então, cuidado para distinguir bem as duas, a saudável dessa falsa. Então, a falsa preocupação gera ansiedade, apreensão, angústia, mas não abre os caminhos por onde o futuro deve começar a transitar. Ou seja, de prático, ela não faz coisíssima nenhuma. Ela não abre agora os caminhos por onde o futuro tem que começar a acontecer. E a preocupação verdadeira, que é uma preocupação, ou seja, uma ação imediata, ela começa nesse momento a abrir os caminhos por onde o futuro vai transitar. Portanto, é extremamente inteligente e extremamente necessário. Pré-ocupar-se de maneira sadia significa diluir as ocupações no tempo para caminhar sem pressa e sem pausa. As coisas que se tornam urgentes, na maior parte dos casos, é claro que podem acontecer imprevistos, mas na maior parte dos casos, as coisas que se tornam urgentes são aquelas que você não fez no momento que deveria ter feito. Ou seja, houve um grau de irresponsabilidade e de desatenção nisso. Uma pessoa que se pré-ocupa, ou seja, vai se ocupando paulatinamente ao longo do tempo, ele não tem por que estar desgastado com nada. Ele sabe que ele vai chegar diante de uma situação, de um acontecimento, de um evento que ele planejou, com uma preparação de 3 anos, 5 anos, seja lá quanto for. Ele está para lá de seguro. Em nenhum momento ele chegou a estar estressado. Ele vai se capacitando ao longo do tempo, de uma maneira tal que as coisas vão acontecendo segundo ele esperava. E se ocorrem problemas, ocorrem com o tempo necessário para que ele lide com eles. Ou seja, tudo está muito bem estruturado. Não chegamos a cair no estresse em momento nenhum. Tudo vai acontecendo sem pressa e sem pausa. Continuando então, agora vamos falar das formas de sucesso, que também é uma coisa muito evidente. Queremos ter sucesso na vida. Queremos que as coisas que nós fazemos prosperem. Queremos ter êxito. Todas as palavras que são utilizadas, elas são válidas. É bom que a gente queira ter sucesso naquilo que faz. Queira que as coisas que a gente faz deem certo. Mas cada vez mais é necessário que a gente distinga o que é a necessidade de sucesso, de êxito saudável, daquela altamente competitiva e excludente, que não inclui os demais, que é a que a sociedade normalmente preza. Ou seja, o teu sucesso depende do fracasso dos demais. Se você for considerar, por exemplo, a palavra prosperar, ela vem de pró mais espes, que é esperança, é a raiz da palavra esperança. Ou seja, prosperar é colocar-se a favor das suas melhores esperanças. E as melhores esperanças que um ser humano pode ter é de se tornar um ser humano melhor. Ou seja, tudo o que eu vou fazer vai ser me colocar a favor das minhas esperanças, de crescer como ser humano. Eu não quero êxito a qualquer preço. Eu não quero um êxito subindo sobre as costas dos demais. Eu quero um êxito que, de preferência, inclua os demais. Eu sempre conto essa história nas minhas aulas. Imagine que você chegue para um colega de trabalho e diga: olha, eu participei de uma maratona e tirei em primeiro lugar. Aí ele vai dizer: que maravilha, meus parabéns. Quantos concorrentes tinha nessa maratona? Você vai dizer: ah, tinha 1.000 concorrentes. E em que lugar eles tiraram? Todos tiraram em primeiro lugar, todo mundo venceu. Ah, isso não tem graça nenhuma, rapaz. Que bobagem, que sucesso é esse, que êxito é esse? Ou seja, ainda que você tenha feito a mesma marca de tempo, ou seja, o esforço tenha sido o mesmo, se todo mundo ganhou, o teu sucesso não tem sabor. Por quê? Porque o teu sucesso, para ter sabor, tem que ser construído sobre o fracasso de 999 pessoas. Você tem que subir num pódio acima de todos os demais. Não se pode ganhar junto. Isso não é concebido dentro dessa mentalidade. Ou seja, sempre tem a ver alguém que esteja perdendo para que o meu sucesso tenha sabor. É claro que dentro de um mundo que necessariamente deve gravitar para um estado de maior fraternidade, para um estado de cada vez mais união, isso não vai funcionar sempre. Vai chegar um momento que isso se torna inviável. Vai chegar um momento que essa busca de sucesso predador vai te deixar para trás, porque ninguém gosta de conviver com predadores. As melhores oportunidades vão fugir de você. Ninguém quer pessoas que querem apenas oportunizar-se com os outros, que não querem colaborar com os outros. Cada vez mais a marcha da humanidade é em direção à unidade, é assim que deve ser. Portanto, aquele que simplesmente pensa no seu sucesso em detrimento dos demais vai ser superado, que as oportunidades para esse tipo de mentalidade cada vez mais vão se fechando. Hoje é a ideia do trabalho em equipe, hoje é a ideia do trabalho inclusivo, do trabalho que une as pessoas, do trabalho que gera cada vez mais laços. E é assim que deve ser, é assim que deve caminhar a humanidade. Então você teria que praticar dentro da sua dinâmica de vida normal. Sei lá, eu ganhei um prêmio no meu trabalho, tive um nível de satisfação X. Se eu tivesse ganho esse prêmio e todas as pessoas que trabalham comigo tivessem ganho também, eu sentiria esse mesmo nível de satisfação X? Cada vez mais eu deveria me preocupar com isso. Cada vez mais eu deveria treinar para que isso acontecesse. Para que a vitória do outro me trouxesse satisfação e não inveja, não rivalidade, não competição. Ou seja, um sucesso saudável é aquele que você considera a promoção do máximo de seres humanos possível. Ou seja, se todo mundo ganhar junto, se toda a humanidade ganhar junto, muito melhor. Esse é o melhor de todos os sucessos, que afinal de contas fazemos parte desse corpo, somos uma célula desse corpo. E a nossa saúde depende da saúde do corpo. Se todo mundo se sair bem, muito melhor para nós. Teríamos que ir quebrando essa mentalidade tão competitiva, tão exclusivista e que envenena também muito pesadamente os nossos ambientes de trabalho. Todo mundo sabe que alguém está querendo se destacar, pegando uma oportunidade para pular na frente, pegando uma oportunidade para tirar as suas chances e tomar para si. E isso é um ambiente que com o tempo vai se tornando terrível, insuportável. Ninguém suporta viver competindo o tempo todo. Existe uma história que rola muito pela internet e eu, basicamente, nunca parei para investigar se ela é verdadeira ou não. Mas, com certeza, você já ouviu essa história, que é tal história do Ubuntu. Nunca pesquisei, ainda que seja só uma história, eu acho ela muito válida. Dizem que teriam pego um grupo de crianças em algum lugar aí no mundo e dito para elas, olha, aquela que correr mais rápido vai ganhar essa caixa de bombons. E aí, quando eles deram a partida, as crianças se deram a mão e foram todas caminhando, correndo juntas. E aí foram perguntar por que elas tinham feito aquilo e elas disseram, não tem nenhuma graça eu ganhar se os outros perdem. Não tem nenhuma graça eu ganhar sozinho. Graça tem quando todos nós ganhamos. E todos nós dividimos aquilo que tem para ganhar. Ou seja, sei lá se isso realmente existe, mas se existe, é uma cultura de ponta. É um pensamento que promove a humanidade para um outro patamar de consciência. Ou seja, buscar o êxito é sadio, buscar prosperar é sadio, contanto que você não viva viciado em subir nas costas dos demais para aparecer mais, para ser mais visto do que os outros, contanto que a gente seja capaz de uma prosperidade, de um êxito fraterno. E isso vai modificando as relações do trabalho. Não é o indivíduo, é a equipe. Não é o líder que ganha sozinho, ele distribui com a sua equipe a vitória que ele obtém. Ou seja, nós, um grupo cada vez maior de seres humanos, vamos chegando na linha de chegada juntos, que é o ideal. Continuando, aí vamos falar a respeito da liderança madura. Cada vez mais hoje se busca isso também. Essa questão da liderança, existem dezenas de cursos sobre isso. Sobre 1000 técnicas para o líder arrojado, para o líder visionário, para o líder isso e aquilo. Particularmente, eu acho que esse é o momento do líder humano. Eu aposto na humanidade. Eu aposto que tudo que vai dar certo no futuro caminha na direção de um maior humanismo. E a liderança não é diferente disso. Portanto, o líder humano, o líder que considera o bem-estar de todo o seu grupo como prioridade, provavelmente esse é que vai ter espaço no futuro. As pessoas estão fartas de serem manipuladas como massa de manobra para o seu sucesso pessoal. As pessoas estão fartas de serem manejadas para interesses que não são os dela. Com o passar do tempo, a tolerância para isso vai ser zero. E é muito natural que assim aconteça. São muitos séculos de história com esse modelo de um ganhar em detrimento dos demais. Ou seja, naturalmente uma liderança humanizada é a que tende a preponderar no mundo. Bom, a primeira coisa para uma liderança madura é aquilo que eu chamo de autoridade humana. Dizem que existe numa liderança três tipos de autoridade. Existem três tipos de autoridade. A autoridade intelectual, que é conhecer o trabalho que está sendo feito. A autoridade moral, que é trabalhar junto, que também é muito importante. E a autoridade humana, que é considerar que um trabalho bem feito ou um serviço bem prestado não é só aquele que as coisas estão bem feitas, mas também que todo o grupo cresceu no processo, amadureceu, está realizado, sente esse trabalho como um mérito seu. Ou seja, há um sucesso humano do grupo. Todo mundo amadureceu, cresceu e se realizou com o processo. E isso é autoridade humana. E essa realmente é que se destaca. Nós vivemos num mundo que é mais fácil você encontrar uma pessoa que conheça tudo o que há nas entranhas de um átomo do que encontrar uma pessoa que conheça tudo o que há nas entranhas de um ser humano. A convivência é extremamente árdua. Não sabemos, não nos entendemos mutuamente, não nos damos o trabalho de tentar nos entendermos mutuamente. Um líder que tem essa preocupação de entender o seu pessoal, de abrir caminhos para que cada um se realize sendo aquilo que é, aproveitando o potencial de cada um. Esse é um líder de uma sabedoria, de uma inteligência fora do comum. Tem tudo para prosperar, porque ele sabe promover aquele grupo humano de um simples grupo comum a um grupo com qualidades extraordinárias. Se sabe aproveitar o potencial de cada um, sabe incentivar, sabe fazer com que todos se sintam autores daquele trabalho e não simples executores. Isso é a chamada autoridade humana. Bom, vocês já devem ter ouvido falar do mito da caverna de Platão, não vou contá-lo aqui, mas muito de maneira geral, havia vários homens prisioneiros dentro de uma caverna, olhando para uma parede onde havia sombras. Num determinado momento, tem um homem que saiu da caverna, viu a realidade iluminada pela luz do sol e volta para tentar libertar esses que ficaram, para levá-los para a luz. Eu acho muito bonito isso, desse homem que retorna para tentar levar os prisioneiros que tinham ficado ali para a luz. Eu acredito que esse é o arquétipo do líder. O líder sempre procura, de alguma maneira, levar os seus liderados para a luz. Um pouco mais de consciência, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de compreensão das suas relações com o grupo, um pouco mais de compreensão dos seus próprios potenciais. Porque um líder às vezes vê o que uma pessoa pode fazer mais do que ela mesma vê, se é um verdadeiro e um bom líder humanizado. Portanto, ele traz à tona potenciais que às vezes nem a pessoa sabia que tinha. Então, esse mito de Platão, essa passagem do mito de Platão, levar as pessoas para a luz, isso é o arquétipo de um bom líder. E aí, eu trouxe algumas frases para ler para vocês que eu achei maravilhosas, que têm tudo a ver com esse aspecto dessa nova forma de liderança, que considera o aspecto humano como primordial de alguns grandes autores da história. Tá? Vejam só essa primeira. São frases, essas três primeiras, de Eisenhower. Ele dizia o seguinte: a qualidade suprema para a liderança é a integridade, sem dúvida. Sem ela, não é possível alcançar o sucesso. Integridade. Em outros tempos já se considerou a esperteza, já se considerou a capacidade de aproveitar qualquer oportunidade, seja ela ética ou não. Já houve muitas visões da liderança. Aqui ele coloca, é a integridade que caracteriza uma boa liderança. A liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar sem um, que seja a estratégia? Nunca sem o caráter. O líder é um homem que tem o caráter cultivado. Ele quer que as coisas se saiam bem, mas dentro do parâmetro de valores universais. Ele não quer deixar de ser ele mesmo para ter sucesso. Ele não se troca por nenhum objetivo externo. É um homem de caráter sólido e bem cultivado. Essa é a condição fundamental para um bom líder. Seria bom que ele tivesse estratégia e caráter, mas se tiver que sacrificar um, que seja estratégia. O caráter nunca. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. E é realmente isso. Traz um pouco mais essa vida próximo da luz, através de qualquer coisa que ela faça. Ela aproxima essa vida de um pouco mais de luz. Luz de consciência, luz de sabedoria, luz de uma visão mais lúcida da vida. E é o chamado sacro ofício, o ofício sagrado. Porque geralmente esse líder é o que trabalha mais e recebe mais críticas do que todos. Mas ainda assim, acho uma honra que ele esteja podendo beneficiar Ou seja, um bom líder é um humanista. Tem que ser. Porque ele está liderando homens, não máquinas. Ele está liderando seres humanos. E qualquer um que lidera uma máquina tem que conhecer profundamente as especificações dessa máquina. Qualquer um que lidera seres humanos tem que conhecer profundamente o coração dos seres humanos, para trazê-lo à tona, para fazer o melhor por esse grupo. Isso é uma liderança madura. Os líderes proeminentes saem de seu caminho para aumentar a autoestima do seu pessoal. Se as pessoas acreditam em si mesmas, é impressionante o que eles podem fazer. Não é interessante? Eu fiz, fulano de tal fez. Não, a equipe tal fez. Eu simplesmente conduzi o trabalho. Ele faz questão que o foco recaia sobre a sua equipe, que todo mundo se sinta autor daquilo que foi feito, que todo mundo se sinta responsável. Ele normalmente é aquela pessoa que passa o mais velado possível. Eu propiciei que essa equipe chegasse a tal ponto, mas o mérito é deles, tá? Como um maestro, como uma orquestra. Lógico que o mérito não é só dele, cada músico deu o seu melhor. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Se você acredita numa pessoa, você ajuda que ela veja os seus poderes latentes, que ela traga à tona os seus poderes latentes. E todo ser humano tem poderes latentes, tem potenciais que ele ainda não descobriu, porque ele não acreditou, ninguém acreditou nele. Um líder vê esses potenciais e traz à tona, vê antes que a própria pessoa veja, e é capaz de trazer esses potenciais à tona. Portanto, ele faz com que esse ser humano cresça, se torne cada vez mais íntegro, cada vez mais realizado. Um líder é um vendedor de esperanças. Nosso desejo é alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. Esse é um verdadeiro líder. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. Ou seja, através dele, através da sua inspiração, as pessoas chegam ao seu teto de possibilidades e se realizam, e se sentem plenas e encontram o grau de felicidade que é devido a cada um. Um bom líder consegue isso. Portanto, liderança madura, essa altura do campeonato, não são aqueles que melhor examinam as condições do mercado. Tá bom, isso é uma técnica que é boa, mas se você não tem, você consulta um especialista. Ah, o que melhor ver o andamento da bolsa é bom, mas se você não tem, consulta um especialista. Agora, você não vai poder consultar um especialista sobre como se relacionar humanamente bem com a tua equipe. Isso você tem que saber. E quanto melhor sabe, melhores serão os resultados. O ser humano é surpreendente e tem potenciais que você nem imagina. Mahatma Gandhi diz uma frase que eu acho muito bonita também, que ele diz: suponho que a liderança já significou ter músculos, mas hoje significa dar-se bem com as pessoas. Ele dizia isso já no tempo dele. Já significou musculatura em alguma técnica, em alguma coisa. Hoje significa dar-se bem com as pessoas. Isso é um verdadeiro líder. No tempo dele ele já dizia isso. Isso hoje é muito mais verdadeiro ainda. Bom, continuando, vamos para os objetivos saudáveis. O que vem a ser um objetivo saudável? Vamos imaginar, dentro da medicina chinesa, o que eles chamam de saúde. Saúde é o equilíbrio e a harmonia de todas as forças que atuam sobre o ser humano. Então, uma pessoa saudável, o fígado funciona bem e não afeta em nada o estômago, que funciona bem, que não afeta em nada o pâncreas, ou seja, todas as coisas funcionam bem e funcionam em harmonia, respeitando umas às outras, de tal maneira que aquele todo orgânico pode chegar ao seu objetivo da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém no meio do caminho. Isso na nossa vida orgânica interna. Na nossa vida individual é a mesma coisa. Ah, eu tenho que obter resultados positivos em tais vendas, em tal empreendimento. Tá, você tem que alcançar esse sucesso profissional, mas você, como ser humano, não pode trair os seus valores. Você, como pessoa que tem uma saúde, não pode se esgotar ao ponto de chegar a desequilibrar a sua saúde física. Você que tem uma família, tem que poder cuidar dessa família de uma maneira tal que ela guarde uma certa harmonia. Eu vou chegar com tudo que eu tenho. Eu não vou sair massacrando o meu corpo inteiro para só o estômago ter sucesso. Eu vou chegar considerando os meus princípios, considerando o meu corpo, considerando a minha família, tudo vai chegar a esse ponto. E eu vou me empenhar em tudo para que cheguem da melhor maneira possível. Em todas as coisas que passarem pela minha mão, em todos esses ambientes, eu vou me empenhar para que os resultados sejam os melhores possíveis. Muito cuidado com esse que massacra totalmente a vida para obter um objetivo. Se é uma coisa que você consegue uma vez, duas vezes, na terceira você está morto e já não tem mais condições de promover nada e nem isso vale a pena, porque você arruinou a sua vida. De que adianta um resultado positivo numa vida que foi completamente arruinada? E paga um preço caro demais. Às vezes tem que abrir mão dos seus valores, dos seus princípios para ter sucesso. Quem é você depois desse sucesso? O que sobrou de você mesmo? Traiu a sua própria identidade? Então, objetivos saudáveis são orgânicos, consideram tudo aquilo que é próprio de um ser humano. Né? Objetivos saudáveis demandam harmonia entre todas as forças que atuam sobre a consciência humana e sobre o grupo. Né? Então, sobre o ser humano, você tem que estar material e espiritualmente em harmonia. Não sacrifiquei oportunidades de chegar a um resultado favorável, mas também não sacrifiquei princípios, valores e integridade. Tudo que é meu chegou inteiro lá no final. E tudo harmonizado. Eu não massacrei nada em mim para dar destaque a outra coisa. Eu quero ter uma musculatura, um bíceps avantajado e com isso arruino o meu corpo, tá? Tomando aí medicamentos e coisas que podem ser altamente prejudiciais. Não. Objetivos saudáveis consideram um sucesso global, harmonioso, onde tudo é vitorioso junto. Eu não menosprezo princípios, valores em prol de um resultado, entre aspas, positivo. Esse resultado não é positivo. Ele cobrou caro demais. Você não pode aceitar pagar o preço dos seus valores. É sempre caro demais. Não vale a pena. Você deixou de ser você mesmo. Entregou a sua identidade. Eu sempre coloco o objetivo da fundação de uma cidade, o exemplo da fundação de uma cidade. Normalmente, quando se chega num ambiente, pelo menos era assim, nos primórdios, quando se fundava cidades num país como o Brasil, por exemplo, cravava-se uma cruz, rezava-se a primeira missa ali, e a partir desse centro, que era onde era construída a igreja matriz, você ia estendendo a cidade em todas as direções. Mas a cidade se estendia sem perder o centro, que era o sagrado. Sabendo que ela tem que sobreviver economicamente, ela tem uma vida social, ela tem uma vida política, mas lembrando que o sagrado, ou seja, a consideração a valores, vai orientar toda essa periferia. Toda a periferia tem que ter contato com esse centro. E assim é na nossa vida. Nós temos um centro de identidade, de valores, de bondade, que é a marca registrada do nosso próprio ser. Tudo que gravita em torno desse centro, que é a ideia do bem, tudo que gravita aí tem que estar conectado com essa ideia. Não pode ter nada que vá contra o nosso centro, contra o nosso coração, contra a nossa essência mais profunda. Senão o objetivo é doentio. E é uma das coisas mais comuns que existem dentro da sociedade. Objetivos viciados, objetivos doentios. Sobre o grupo, como é que são objetivos saudáveis para um grupo? Não se sacrifica lealdade, não se sacrifica respeito mútuo, companheirismo nem confiança. Nada dessas coisas é sacrificada. Ah, não, mas deixa eu passar na frente de fulano porque ele está indo muito devagar, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. Você rompeu com a saúde desse grupo para obter um objetivo saudável. Você perdeu a confiança do grupo e perdeu a confiança de si próprio. Perante a sua própria consciência, você já não é mais confiável. Pagou um preço caro demais. Perder a dignidade por um resultado positivo, a dignidade tem muito mais valor. Cuidado com isso. Então, resultados em grupo, a harmonia e os valores que são prezados ali, todos têm que ser prezados até o final. E isso é fazer com que um grupo realmente se potencialize. E aí chega o máximo das suas possibilidades. Nenhum de nós, lembram dessa frase filosófica? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Objetivos saudáveis consideram essa ideia. Todos nós juntos, nos respeitando, confiando uns nos outros, dando o nosso melhor, podemos coisas excepcionais que ninguém sozinho poderia. Sobre a humanidade, o que é um objetivo saudável? Que nosso sucesso não dependa da perda de ninguém. Ou seja, eu crio um produto que não tem nenhuma utilidade. É simplesmente para criar dependência nas pessoas, para fazer com que elas fiquem presas em mais uma coisa que só vai fazer mal, vai criar um vício. Bom, seu objetivo não é saudável. Você quebrou a unicidade de si próprio, do grupo e da humanidade, que também é um grupo. O meu trabalho tem que agregar valor ao mundo, não diminuir. Eu tenho que sair daqui maior do que eu entrei, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ser fator de subtração, tem que ser fator de soma. Ah, mas os resultados econômicos foram maravilhosos. Caros demais, você perdeu a sua dignidade, perdeu a sua condição humana. Portanto, tudo aquilo que fazemos tem que considerar o compromisso que temos com a humanidade. Estamos aqui para beneficiar. E isso são objetivos saudáveis. Então pensem, considera a dignidade nossa, a dignidade do grupo, a dignidade da humanidade como um todo. Sempre respeitando princípios, respeitando valores. Qualquer objetivo que cobre nossa dignidade para ser alcançado é caro demais. Eu sempre conto uma passagem que provavelmente deve ser uma lenda, mas de qualquer maneira, como lenda mesmo, eu acho muito bonita e muito interessante. Que se conta que quando os espanhóis estavam lutando contra os incas na América pré-colombiana, eles chegam num determinado momento que eles vão vencendo, 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 e os últimos incas se refugiam numa região chamada Vilcabamba. Os últimos líderes incas, os Sapa incas, que eram os reis, se refugiam nessa cidade e ficam ali ainda lutando, ainda tentando vencer. E aí os espanhóis mandam um embaixador lá tentando negociar a rendição. E esse líder inca não negocia rendição nenhuma, não aceita. Aí o embaixador, antes de sair, vira para ele e pergunta: vem cá, a primeira vez que nós, espanhóis, lutamos contra vocês, a nossa forma de guerra era uma novidade. Vocês saíam para a batalha e a gente atacava a cidade, a população civil, arrasava idosos, mulheres, crianças. Vocês saíam para guerrear, a gente atacava as plantações, queimava tudo, promovia fome. Ou seja, isso era novidade para vocês. Mas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, por que que vocês não aprenderam e não começaram a fazer a mesma coisa com a gente? Por que que não usaram as mesmas armas? Por que que se deixaram derrotar? E esse inca teria dito para ele: olha, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Nós, incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, eu prefiro deixar para vocês. E essa historinha, ainda que seja apenas uma historinha, ela é altamente inspiradora. Qualquer coisa que exija que você rasteje está cobrando um preço caro demais. Ou seja, um objetivo saudável é aquele que você pode chegar a alcançá-lo de pé, com toda a dignidade própria de um ser humano. Enfim, essas são algumas ideias que eu espero que sejam úteis para você, que você possa agregar, aos poucos, quem sabe, daremos outras ideias, essas próprias ideias, essas poucas ideias, que vocês possam agregar na sua visão da maneira como trabalham, da maneira como conduzem sua vida profissional, da maneira como pretendem alcançar sucesso na sua vida profissional. Com certeza, se levarem em consideração essas dicas, poderão avançar muito na direção daquilo que a gente chama de um trabalho sadio, digno e que é também rentável, é também vantajoso, não deixa de ser, mas que não suja as mãos para alcançar os seus objetivos. E eu tenho certeza que o mundo futuro será assim. Tenho certeza que haverá um tempo em que a humanidade trabalhará toda ela dessa maneira. E você antecipa, no momento atual, esse tempo. Você avança na frente. E certamente o futuro será desses que avançarão na frente. Muito obrigada e um grande abraço para você.